está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 17 de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Município continua desenvolvendo ações preventivas de combate ao coronavírus.
Coordenação da Copa Alvorada suspende competição por 30 dias como medida preventiva.
Do Juliano determina hoje à tarde quais as medidas que a diocese vai adotar após recomendação do MP e decreto municipal para prevenção e combate ao Covid-19.
Promotor alerta que muitas pessoas idosas poderão morrer se o coronavírus chegar a Parintins.
Coordenadoria da SEDUC aguarda posicionamento de Manaus se aulas da rede estadual vão ser suspensas.
Justiça adia julgamento marcado para sexta-feira em Parintins, atendendo portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Governador decreta situação de emergência na saúde do estado.
Primeiros lotes da vacina contra a influenza são distribuídos pela Suzan aos municípios amazonenses.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, recebeu no último fim de semana as primeiras doses de vacina para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que inicia na próxima segunda-feira, 23 de março, e vai até 22 de maio
de 2020. Na manhã desta segunda-feira, dia 16, o governador Wilson Lima esteve na Suzan para acompanhar o início da distribuição de vacinas para a capital e os municípios.
Na programação da Coordenação Estadual do Programa Nacional de Imunização, PNI, além de Manaus, os municípios de Altazes, Maués, Humaitá, Jutaí e Anuri estão programados para receber as primeiras doses nesta segunda-feira.
Durante toda a semana, outros municípios estarão retirando seus lotes na Suzan para iniciarem a vacinação contra a gripe.
De acordo com o governador, o primeiro lote de vacinas é para atender ao público acima de 60 anos, além de profissionais de saúde.
O Ministério da Saúde está antecipando a campanha de vacinação contra a influenza. Nós recebemos um lote no fim de semana que vai atender aos idosos, são aquelas pessoas que têm acima de 60 anos, e o material que nós recebemos previne contra 3 vírus gripais. É importante que essa população idosa se vacine, porque no momento em que ela está imunizada, quando apresenta qualquer sintoma de síndrome respiratória, fica fácil diagnosticar se é, por exemplo, coronavírus. Daí a necessidade de que todos nessa faixa etária aí a partir de 60 anos vá a uma unidade básica de saúde e tome sua vacina.
Pesquisadores brasileiros começam o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus, mas a estimativa é que não saia em menos de um ano e meio. Quem explica é o coordenador do projeto, Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, o Instituto do Coração.
É muito difícil você conseguir ter uma coisa pronta menos de um ano e meio, dois anos. É impossível. Porque não só você tem que fazer o teste, primeiro in vitro, depois você vai trabalhar em animais pequenos, depois animais maiores, depois você tem que desenvolver industrialmente essa sua proposta que você vai fazer, que às vezes tem que produzir em boas práticas de laboratório para que possa ser injetado em gente. Aí você faz todos os exames com essa formulação final, todos os pré-clínicos, ou seja, você injeta em diferentes espécies animais para ver se não dá problema nenhum, aí você começa a testar em humano.
O especialista explica que o modelo da vacina é diferente dos projetos de pesquisadores de outros países.
Enquanto isso, as recomendações para afastar o vírus e se proteger continuam as mesmas. Lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e, quando for tossir ou espirrar, sempre cobrir a boca com um lenço de papel e, em seguida, higienizar as mãos.
Países como os Estados Unidos, Alemanha, Austrália e China também estão desenvolvendo pesquisas para vacinas contra a doença.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou nesta segunda-feira, dia 16, o decreto de situação de emergência na saúde pública do Amazonas.
O decreto, com vigência de 120 dias, determina novas medidas adotadas pelo governo do estado para fortalecer o trabalho de prevenção e controle do novo coronavírus, Covid-19, já iniciado no Amazonas.
Em pronunciamento nas redes sociais, Wilson Lima anunciou a suspensão das aulas da Escola da Rede Estadual de Ensino da capital, além do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT.
Eu estou assinando agora um decreto de situação de emergência na saúde pública no estado do Amazonas. Ela vigora por 120 dias. E nesse decreto, a gente estabelece o seguinte: ficam suspensos pelo prazo de 15 dias todos os eventos que são promovidos pelo governo do estado do Amazonas, de quaisquer natureza, incluída a programação dos equipamentos culturais públicos. Também ficam suspensas todas as aulas no âmbito da rede estadual pública de ensino na capital do estado, integrada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, bem como o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas e também da Fundação da Universidade Aberta da Terceira Idade, FUNAT. Também ficam suspensos visitação a presídios e a centro de detenção para menores. Ficam suspensas a participação de servidores ou de empregados em eventos ou em viagens internacionais ou interestaduais. Também ficam suspensos o gozo de férias dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e das entidades que integram o Sistema Estadual de Saúde até o dia 15 de maio deste ano.
A Prefeitura continua adotando as medidas de precauções em virtude da pandemia global do coronavírus, Covid-19, que também pode chegar ao município.
O prefeito Bigarcia explicou como as bases de saúde para o atendimento da população que, por acaso, for acometida de problemas respiratórios, sintomas virais e febre, vão funcionar.
Olha, nós vamos estabelecer dois centros de saúde para atender pequenas emergências, né? Seriam casos mais simples, como as viroses, que envolve gripe, febre, tosse e dores no corpo, mas qualquer cidadão que esteja com problema de respiração, ele tem que ir imediatamente para o hospital. Então, respiração é caso sério, precisa ir para o hospital. As viroses mais simples procuram os centros de saúde. Nós vamos estabelecer dois centros de saúde que funcionarão até a parte da noite para atender emergência e situação que são mais casos mais simples.
Garcia explicou que não adianta somente o município de Parintins fazer sua parte preventiva, mas outros municípios também precisam agir. Portanto, vai solicitar que a Associação dos Municípios e o Governo do Estado reúna com os prefeitos dos 62 municípios amazonenses e discutam juntos plano de prevenção e combate ao coronavírus.
Nós estamos preparando um contato urgente agora com a Associação dos Municípios e com o Governo do Estado para que convoque todos os prefeitos de forma imediata para que todo mundo possa atuar. O interior do Amazonas é considerado pelo Governo Federal um dos mais despreparados por não ter UTI. Então, UTI é alta complexidade, é uma coisa que está na estrutura da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e, portanto, eu acredito que só o município de Parintins que tem CUCIs. Fora o município de Parintins, nós não temos nada que possa atender. É um combate mais duro com relação ao coronavírus, que é a internação e a intubação de algum cidadão no interior do Amazonas.
A promotora Eliana Leite Guedes surpreendeu ao alertar se o coronavírus chegar a Parintins poderá matar muitos idosos, em razão do município não dispor de uma UTI e nem uma quantidade suficiente mecânico para o uso de possíveis infectados com sintomas respiratórios agudos.
Como foi falado, né, o Ministério Público instaurou um procedimento que está para acompanhar as políticas públicas locais no município com relação ao controle, à prevenção, que é a principal medida, é a prevenção, controle e combate do Covid-19.
A senhora anunciou que, pela falta de equipamentos, muitos parintinenses poderiam morrer se chegar o coronavírus na cidade.
Como tem acontecido no mundo todo, nos países de primeiro mundo, né, nossos idosos estão morrendo. Então, a nossa saúde pública aqui em Parintins não vai ser diferente. Com a saúde pública que nós temos aqui, não está afastado. Se o vírus chegar aqui em Parintins, não está afastado o óbito, porque é principalmente na população idosa, que são os que mais têm sofrido com o Covid.
O prefeito Pigassé comentou sobre a fala da promotora Eliana Guedes, referente à ausência de uma UTI e equipamentos mecânicos respiratórios no município.
Isso é um exemplo que está acontecendo no mundo. A Itália, os países europeus, eles são países de idosos. E por isso já ultrapassa a casa de 2.000 mortes na Itália. Não diferente em países de terceiro mundo, como é o nosso caso. Nós não somos primeiro mundo. E, portanto, a falta de equipamento, de estrutura, pode causar, sim, uma coisa muito desagradável para todos nós. Então, o que, que se recomenda? Que os idosos fiquem em casa, que os programas dos idosos que nós temos aqui serão suspensos por 30 dias e que a gente faça monitoramento sobre nós. Então, a preocupação do Ministério Público ela é realmente muito pertinente e, portanto, eles estão atuando junto com a gente nesse combate do coronavírus.
Sobre o possível cancelamento do Festival Folclórico 2020, a promotora Eliana Guedes explicou que o Ministério Público acompanha atentamente as informações sobre a infestação do coronavírus para se manifestar favorável ou não ao adiamento do evento.
O Festival Folclórico, como foi falado, não está afastado o seu cancelamento, adiamento. Isso vai depender do desenrolar dos acontecimentos, digamos assim, se conforme as informações que a gente vai receber e também se, no caso, até o momento, ainda não fomos notificados de nenhum caso. Mas como Manaus já tem caso confirmado, o vírus pode sim chegar aqui em Parintins. E uma vez chegando, a gente precisa, com base nas informações recebidas, a gente vai orientar, assim, nesse sentido de ou seria uma remarcar por uma data futura ou sim o cancelamento, como exemplo de que vem acontecendo no mundo todo, eventos mundiais estão sendo cancelados. Em países de primeiro mundo, eventos estão sendo cancelados, Parintins não pode fazer diferente, né?
Entre os eventos que previamente estão cancelados em Parintins, inclui a Copa Alvorada de Futsal e os lançamentos dos CDs dos Bois Caprichoso e Garantido, ambos marcados para acontecer no dia 28 de março.
O decreto municipal a ser publicado nesta terça-feira, dia 17, abrange também os eventos, cultos e missas das igrejas católicas e evangélicas.
Por parte da Diocese de Parintins, o bispo Dom Juliano Frigeni disse que o clero vai reunir nesta terça-feira para decidir quais orientações vão ser colocadas à comunidade católica para realização de missas, procissões e outros eventos e ações da Igreja Católica.
Dom Juliano explica que se está tratando de um problema de saúde mundial e a Igreja Católica não pode tratar isso com indiferença.
Nós temos o exemplo lá da Itália que a gente vê na televisão, mas é um caso realmente gravíssimo. Nós aqui estamos trabalhando, o governo está agindo, a prefeitura também, se precavendo, isto é, evitar que aconteça. Então, nesta prevenção, é claro que vai ter um tempo, talvez um mês, 40 dias, evitando isso. Então, cabe a nós não fazer, por exemplo, a via sacra de jovens com 2.000, 3.000 jovens, ou a procissão de Cristo Morto, que vai daqui até na Catedral, até o Sagrado Coração, com milhares e milhares de pessoas, para nós podermos chegar ou no festival ou na festa no São do Carmo, poder fazer tranquilamente a nossa procissão. Mas isso será possível se nós tivermos a humildade de nos precaver, de educar as crianças, a se lavar as mãos, fazer toda aquela prevenção, porque não é simples. É como se estivéssemos diante do inimigo invisível. Então vamos trabalhar juntos com todos.
Sacerdote das paróquias da cidade de Parintins e o bispo diocesano, Dom Juliano Frigeni, estiveram reunidos hoje pela manhã na casa do PIME para tratar sobre as medidas protetivas contra o novo coronavírus, especialmente nas missas celebradas diariamente.
Ficou definido que hoje, às 15 horas, o líder católico da diocese fará um pronunciamento ao vivo, direto do estúdio da Rádio Alvorada MFM, em conexão com a Rádio Clube FM, sobre quais serão as medidas adotadas.
Antes disso, às 14 horas e 30 minutos, será rezado também ao vivo um terço com intenções doentes do Covid-19 no estúdio da emissora católica.
Todas as paróquias da diocese, que abrange também as cidades de Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Nhamundá, deverão adotar as determinações para evitar a propagação do vírus nas igrejas.
Hoje pela manhã, o secretário de Saúde, Cleiton Rodrigues, e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Laine Pires, estiveram reunidos com profissionais em saúde do Hospital Regional Geoffrey Cohen, repassando todas as informações e orientações de como atuar e trabalhar no atendimento de casos virais ou suspeitas de coronavírus.
O secretário Cleiton ressaltou a continuidade das ações do plano de contingência para coibir a entrada do coronavírus no município.
E nós estamos, sim, dentro do trabalho do plano de contingência para prevenir essa situação do problema. Quebra-se a cadeia de transmissão. Agora nós estamos numa reunião com o Hospital Jofre Cunha, com toda a equipe também, para dar as orientações, fazer o trabalho necessário. Às 14 horas estaremos uma reunião com os donos das embarcações no município de Parintins, que também são orientações e metas que precisam ser traçadas, entendeu? E conversadas, para que nós possamos realmente traçar um projeto para que possa quebrar essa cadeia de transmissão no município de Parintins. E assim, todas as unidades de saúde, elas estão aptas para receber essas pessoas e serem atendidas, entendeu? Tá nos encaminhamentos e no fluxograma e organograma que existe de atendimento a esses pacientes com quadro de síndrome gripal e com quadro sugestivo que possa ter relação com o coronavírus. No entanto, todo o trabalho está sendo realizado para prevenir que esse tipo de problema aconteça no nosso município.
As aulas da rede municipal de ensino serão suspensas por um período de 15 dias a partir de amanhã, quarta-feira, dia 18 de março. Como forma de conter o contágio do coronavírus, o que causa a Covid-19.
O anúncio foi feito pelo secretário municipal de educação, João Costa, ao se reunir com representantes de 20 instituições de ensino público e privado no município de Parintins.
A medida foi seguida pela maioria das instituições, faltando apenas uma definição da SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino.
Ao todo, a medida atinge a 30 mil alunos dos ensinos fundamental, ensino médio e ensino superior, além das escolas especiais e profissionalizantes.
A reunião ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 16, no Centro Educacional de Tempo Integral, o CET, com a participação das promotoras de justiça Eliana Guedes do Amaral e Marina Campos Maciel, do secretário municipal de saúde Clerton Rodrigues e da coordenadora de vigilância em saúde Elaine Pires.
João Costa comunicou a suspensão das aulas da rede de ensino, cuja medida também foi adotada pelo IFAM, o EA e o FAM, FAMETRO, UNALPAR, Universidade Paulista e demais escolas da rede privada por um período de 15 dias.
Então, uma das medidas é esse distanciamento social, que é uma das prevenções primordiais para evitar, né, isso, o aumento de contaminação do coronavírus. E as salas de aulas são locais de aglomeração, locais de concentração. Portanto, o prefeito nos determinou que fizéssemos um estudo, né, de análise da rede municipal de educação. Cuidamos disso hoje pela manhã, né? Reunimos com toda a nossa equipe técnica e pedagógica, analisamos a disponibilidade dos dias no calendário e vimos que é possível recuperarmos, né, essa paralisação preliminar de 15 dias durante o ano letivo, ou mesmo se houver necessidade, que esperamos que não prorrogar esse prazo. Mas ficou o seguinte questionamento: só a rede municipal de educação parar, né, isso, e as demais redes, a rede estadual, as universidades, isso, as escolas particulares, os cursos pré-vestibulares, que sabemos que tem bastante cursos na cidade, isso, que também tem fluxo, né, e deslocamento de alunos. Todos, unanimemente, uns aguardando apenas a orientação dos seus órgãos superiores, que, como sabemos também, a rede municipal tem autonomia plena, não é isso? Porque o prefeito já nos determinou. Mas sabemos que tem outras instituições, como, por exemplo, a própria SEDUC, que a coordenadora não pode, não é isso, tomar uma decisão aqui local. Ela precisa da decisão do governo do estado, da Secretaria de Educação, enfim, como foi dito sobre outras instituições aqui presentes, como o SESI também, como se pronunciou. Mas, fora esses dois posicionamentos que ocorreram, todos foram unânimes, né, isso, nesse entendimento que realmente é preciso.
Presente na reunião, a promotora Marina Campos alertou que, após esse período de paralisação, as aulas devem ser reposicionadas, dadas conforme as horas previstas no calendário letivo, e destacou que a educação é um direito constitucional, portanto, deve ser cumprido o calendário de aulas.
Primeiramente, é importante destacar que nós estamos vivenciando um tempo de crise, uma situação atípica, e que nós, como seres humanos, devemos ter solidariedade para com o nosso próximo, para que a gente possa enfrentar aí esse coronavírus da melhor maneira possível. E com relação às escolas, a paralisação, ela vai ser feita porque ela é necessária, e de maneira nenhuma os alunos, que são crianças e adolescentes, que têm aí o direito à educação constitucionalmente garantido como direito fundamental, então eles não podem ter esse direito deles prejudicado. E nós, como Ministério Público, se necessário, faremos o que for preciso para garantir que esse direito seja respeitado.
A coordenadora regional de educação da SEDUC em Parintins aguarda a resposta da unidade matriz para saber se as aulas da rede estadual de ensino serão paralisadas seguindo as recomendações do decreto municipal a ser publicado ainda hoje do procedimento preparatório do Ministério Público, o qual recomenda que se evite aglomeração de pessoas como forma de combater a disseminação do coronavírus.
Procurada pela reportagem, a coordenadora da SEDUC na ilha, professora Keila Nogueira, prestou a seguinte informação sobre o assunto.
Nós repassamos à Secretaria de Educação, para a nossa Secretária do Interior, o posicionamento que ocorreu ontem na reunião das instituições do município, que suspenderam as aulas, principalmente as escolas públicas. E nós informamos a Secretaria e estamos no aguardo do posicionamento da Secretaria, uma vez que a Coordenadoria de Parintins precisa do aval da Secretaria de Educação do Estado para poder fazer os encaminhamentos que forem dados pelo Governo do Estado através da Secretaria. Então, nós estamos no aguardo, as informações foram repassadas para a Secretária do Interior, professora Ana Maria, que tão logo estará nos dando um posicionamento, o que o Estado vai decidir quanto à suspensão ou não das aulas em todos os municípios do interior do Amazonas, da rede estadual. Então, não é somente Parintins que continua, todos os municípios da rede estadual continuam com as aulas normalmente.
E ainda há pouco, em contato com a reportagem Alvorada, o secretário municipal de educação, professor João Costa, informou que a paralisação das aulas também atingirá a zona rural do município. No decorrer de nossa programação, a gente entra com mais detalhes sobre este assunto e também amanhã no Jornal da Alvorada, às 6 horas.
Por meio de comunicado enviado ao Jornalismo Alvorada, o Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA, suspende as aulas e demais atividades desenvolvidas pelo campus da instituição.
Considerando os riscos envolvidos na pandemia Covid-19 e após diálogo com o senhor governador do estado do Amazonas e com o secretário de Estado de Saúde da SUSAM, em reunião também com a gestão superior da UEA, professores da disciplina e também diretoria técnica da Fundação de Vigilância em Saúde e, claro, também com a Secretaria Municipal de Saúde, a reitoria decidiu.
As atividades estão suspensas a partir de hoje, dia 17 de março, temporariamente em toda a UEA, na capital interior. De acordo com a nota, aulas presenciais de graduação, exceto as atividades de internato dos alunos dos cursos da área de saúde, pós-graduação e extensão.
Os coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação e de extensão deverão apresentar a PROGRADE, PESP e PROEX, respectivamente, os planos de reposição de aulas e outras atividades pertinentes, no prazo de 48 horas após a retomada das atividades.
Além disso, as atividades culturais e de extensão abertas ao público em geral e eventos científicos coordenados por servidores da UEA, eventos comemorativos, inclusive colação de grau, certificações e entrega de títulos honoríficos e correlatos, funcionamento dos restaurantes universitários e bibliotecas.
A Justiça, através da Primeira Vara de Justiça de Parintins, cancelou o julgamento programado para acontecer na sexta-feira, dia 20, atendendo a portaria número 02/2020 do Tribunal de Justiça do Amazonas, que dispõe de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no ambiente do TJM e seus núcleos da capital e também do interior.
Estão suspensas também todas as audiências e atendimentos presenciais ao público por 15 dias, assim como a visitação pública na instituição judiciária.
A transferência do julgamento também se deve à magistrada, presidente do Tribunal do Júri, ter estado de férias no exterior, onde tenha se confirmado casos de coronavírus e pela autoridade judicial se encontrar sob quarentena, como recomenda o Ministério da Saúde e a portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Diante disso, a Primeira Vara de Justiça de Parintins expediu comunicado às testemunhas de acusação em defesa do réu Levi Prata, que mora na zona rural, que o julgamento marcado para ser realizado na sexta-feira foi suspenso pela portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Portanto, as defesas ou partes envolvidas no processo não devem comparecer ao Fórum de Justiça até o novo comunicado da Justiça, anunciando a sessão de julgamento.
A Câmara Municipal de Parintins suspendeu as atividades, como sessões públicas, entre elas homenagens a Kiara Lubick, pelo aniversário de 100 anos da fundadora do Movimento dos Focolares. O evento será realizado no dia 19 de março, às 9 horas, no plenário Raimundo Almada.
Kiara foi uma figura que contribuiu significativamente para a política, dando origem ao Movimento Política pela Unidade.
A proposta surgiu a partir do projeto de extensão da UEA Política Eu Me Importo e Participo, coordenado pelo professor Eliseu Souza, da Universidade Universidade do Estado do Amazonas.
Eliseu fala sobre o cancelamento em função das medidas preventivas contra o coronavírus.
É isso mesmo, atendendo a essa demanda do coronavírus, é claro que é preciso cumprir as leis deste país, né? Já que nós estamos falando em política, então nós somos os primeiros a acatar e vamos aguardar uma nova data, vamos esperar este surto todo passar, né, para marcar esse momento na Câmara, que eu acredito que vai ser muito importante. Mas agora é preciso nos preocupar também com a vida de todas as pessoas, seja dos parlamentares, seja dos convidados que iam participar desta sessão solene. Então, é um momento que nós queremos falar, uma vez que ele é um projeto de extensão da Universidade do Estado do Amazonas, que trata sobre a formação política, nós vamos, a proposta é fazer um misto de apresentar para as pessoas a figura de Kiara Lubich, mas não a figura religiosa, a figura política. E aí, nesse sentido, nós queríamos falar um pouco mais dessa discussão política e a fraternidade. Como é que nós podemos, a partir da política, trabalhar o bem comum sem desmerecer nenhum outro campo, né, do religioso, social, político e econômico? Então,
a Copa Alvorada de Futsal foi suspensa por 30 dias em virtude das medidas protetivas contra o novo coronavírus. A decisão passa a valer a partir de hoje, dia 17 de março. De acordo com o comunicado divulgado, a deliberação atende às determinações da Organização Mundial de Saúde, OMS, e do decreto municipal anunciado pelo prefeito de Parintins, Frank Bigarcia.
O diretor do sistema Alvorada de Comunicação, Padre Carlos Caridade, afirma que a organização do evento irá tratar todos os detalhes com os presidentes envolvidos na competição.
Inicialmente, eu pedi para o Neucelino, já até mandei uma mensagem para ele, para que ele entrasse em contato com os clubes, né, para poder avisá-los que já está suspenso. Depois a gente vai marcar uma reunião com eles para ver como fazer, mas eu acho que diante disso temos que aguardar os 30 dias, né? Eu particularmente acho que é muito irresponsável ter os jogos mesmo com portões fechados. Não é bom para eles, não é bom para ninguém, porque a gente vê, é muito triste você assistir uma partida de futebol com sem torcida, né? Que faz parte do espetáculo, né? Então nós não queremos correr esse risco, mas sobretudo por causa da integridade dos jogadores, né? Porque tá ali em contato, nunca sabe se um jogador tem, tá com um vírus e passa para o outro, né? Então não vamos assim correr esse risco. Então, inicialmente vamos avisar, depois em seguida vamos ver se marcamos uma reunião para ver um pouco como fazer daqui para frente.
As datas da última rodada da fase classificatória e os confrontos da etapa final do torneio serão divulgadas em breve.
E após as determinações de suspensão por 30 dias da Copa Alvorada de Futsal, a maioria das equipes reagiu de forma normal, entendendo que a medida se faz necessária para a prevenção da saúde humana.
Dentre as equipes que entendem a situação que passa hoje o Brasil e o mundo, está a Vitória City da cidade de Nhamundá, que enfrenta as Santistas nas quartas de final da competição pelo naipe feminino.
Mayra Ribeiro, da equipe nhamundaense, assegura que o momento é uma questão preocupante, um fator social prejudicial à saúde das pessoas, mas o time irá continuar com sua preparação.
Colocando meu ponto de vista a respeito disso, é uma questão de um vírus, né, que se alastrou pelo mundo todo, está se alastrando. É uma questão preocupante no meu ponto de vista. É um fator social bastante prejudicial para a sociedade, mas a gente sabe que a gente tem que saber lidar com essas questões. E falando a respeito da Copa Alvorada, de certa forma isso não vai nos atrapalhar, né? Apesar de a gente ter que saber lidar com essa questão social, mas os trabalhos eles irão continuar, nós iremos dar continuidade, né, aos trabalhos, tanto tático quanto técnico do time. Para nos prepararmos bem também para esse alto nível que é a Copa Alvorada. E quem ganha com isso também, apesar de não ser algo positivo, é o nosso time, porque nós temos mais tempo para nos preparar e resolver também questões de logística do time.
O Ministério da Saúde orienta a população indígena a não sair de suas comunidades para evitar o coronavírus.
O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que a pasta está se preparando ou está preparando um plano de contingência específico contra o coronavírus para os povos indígenas.
As
povos indígenas estão com um plano de contingência específico para o atendimento deles. É uma população que nos preocupa muito, porque é uma população que tem uma imunidade muito baixa para situações como essa. Então, tem toda uma série de orientações. Qual é a principal orientação? Que não haja movimentação da população indígena. O ideal é que a população indígena não saísse das suas aldeias, não saísse das suas comunidades. E mais importante do que isso, que cessassem, nós interrompêssemos o acesso de pessoas, de brancos, por qualquer motivo, seja religioso, educacional, qualquer motivo, evite-se ao máximo a circulação de pessoas de fora nas aldeias.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
A apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade.
A todos, boa tarde.
Não esquecendo que às 15 horas tem o pronunciamento de Dom Juliano Frigênio sobre as medidas protetivas contra o coronavírus na Diocese de Parintins. Uma ótima tarde, boa terça-feira.